Oi, meu nome é Natália e esse é o 216º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e hoje eu vivi uma situação muito interessante que às vezes acontece no processo de escrita, mas que eu acho que também é uma metáfora para a vida. Eu tinha decidido trazer um outro tema aqui para nossa mesa de bar, que às vezes é sofá e às vezes divã de psicanalista. E na hora de escrever, na hora de organizar as ideias, eu estava num dia não muito organizado e eu falei, eu vou dar uma escrita aqui nos tópicos principais para eu não me perder. Eu percebi que alguma coisa estava travando. Eu comecei a não conseguir escrever. Travou o processo de escrita. E aí teve um momento que eu falei, cara, não tá indo, né? E aí começa a dar uma angústia, porque você tenta escrever e aí a coisa não vai. E aí você percebe que você tá há 15 minutos olhando pra tela em branco do computador. Dá uma angústia. E aí nesse momento eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? O que tá travando aqui? Por que não tá fluindo aqui? E ainda continuei tentando escrever e não tava funcionando. E aí tem um momento que eu decidi levantar da cadeira. E aí fui tomar banho, fui no meio do chuveiro ali, no meio do banheiro, do chuveiro, do box. Eu me perguntei de novo, eu falei, cara, o que tá acontecendo? E aí se instaura sempre um processo pra mim, que é um processo de... é um conflito, na verdade, entre o meu controle e a minha confiança. Porque o meu controle, ele quer saber imediatamente o que tá acontecendo. Ele quer nomear imediatamente a trava. Ele quer nomear imediatamente a angústia. Ele quer nomear imediatamente aquilo que está impedindo eu de escrever ou de fazer qualquer outra coisa. E a confiança fica o tempo todo dizendo, solta, pergunta e solta. Pergunta e deixa a resposta chegar. Porque enquanto você estiver controlando, controle é como se a gente estivesse fazendo um fecho na realidade, né? Então, o controle, ele é uma ansiedade desesperada. E quando a gente tá desesperado, a gente faz a primeira coisa que nos dá segurança, né? Então, nesse caso, é isso, né? Eu tô o tempo todo me perguntando o que tá acontecendo, e aí eu paro na primeira resposta, porque a primeira resposta é a que aparece e é aquela que eu vou me segurar. Mas nem sempre a primeira resposta é a resposta, né? Que a gente tá procurando exatamente naquele momento. E aí a confiança fica falando, cara, solta um pouco, relaxa um pouco, deixa a resposta vir. E aí naquele primeiro momento, eu tentei deduzir algumas coisas, será que é o tema? Será que eu não tô confortável para falar disso? Será que esse tema tá trazendo uma densidade num dia que eu tô mais leve? Enfim, deduzi algumas coisas, meu controle tentando, né, chegar logo na resposta. E aí depois eu entendi que eu precisava relaxar. E aí saí do banho, vim pro meu quarto, passei um creme gostoso no corpo, arrumei meu cabelo do jeito que eu queria arrumar, passei um protetor solar, e aí a coisa fluiu. Aí eu cheguei na resposta, aí eu entendi que, na verdade, era exatamente isso. Eu tava tentando levar o texto para um lugar. Na verdade, não é exatamente isso. Acho que a melhor forma de explicar é eu tava tentando fazer amadurecer uma coisa que ainda não tava amadurecida. Eu precisava de tempo para amadurecer aquilo. E aí o processo de levantar da cadeira e tomar um banho, passar um creme no corpo, arrumar o meu cabelo do jeito que eu queria, foi o processo de amadurecer. Eu acho que às vezes isso acontece muito na vida, assim. Às vezes a nossa cabeça já chegou num lugar, então a gente já entendeu racionalmente, a gente já compreendeu racionalmente, a gente já chegou na resposta racionalmente, mas a gente precisa de um tempo até o nosso corpo chegar. E cabeça e corpo, né, tô fazendo uma divisão aqui que nem existe, né, porque cabeça e corpo são a mesma coisa, mas é uma metáfora para mente e coração, ou racional e emocional, tem tempos diferentes muitas vezes, né, eu arrisco dizer que para mim, no meu caso, na maioria das vezes, muitas vezes eu compreendo coisas racionalmente, eu falo, meu Deus, mas eu já entendi por que eu tô fazendo a mesma coisa. Porque é isso, porque pro nosso corpo chegar é um outro tempo. É uma... Nossa, é um outro tempo às vezes. E às vezes é o tempo de levantar, tomar banho e arrumar o cabelo, e às vezes é o tempo de uma semana, de um mês, de um ano. Às vezes a gente entende coisas racionalmente, mas a gente precisa aceitar que o tempo do corpo é outro tempo. Então, nessas horas da escrita, a escrita é sempre esse lugar que me puxa para esse lugar. Que é esse lugar, esse conflito entre o controle, a confiança. E o controle, como eu disse, eu enxergo ele muito nesse fecho da realidade, né? Quanto mais a gente tenta controlar, como uma lente da câmera, né? A gente vai fechando a lente, e mais a gente foca num ponto da realidade. E às vezes é esse o ponto mesmo, é essa a resposta. E às vezes é só, e às vezes não é, né? Às vezes a gente tá focando num lugar, quando a gente vai abrindo um pouco a mão do controle, a gente vai abrindo essa lente e a gente consegue enxergar outras coisas. Mas hoje, gente, tem aparecido cada vez mais que as aberturas do episódio estão muito correlacionadas ao episódio, mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que me invadiu hoje de manhã, e era essa a resposta, que me invadiu hoje de manhã e que me fez muito bem pensar nisso, muito bem. Foi quase um abraço, uma sensação muito bonita, muito, muito bom pensar nisso. Eu me senti muito abraçada pela vida pensando nisso. Então hoje eu vou falar sobre um processo de cuidado, sobre esse processo de controle também e sobre algumas outras coisas que atravessam a nossa vida. Espero que faça sentido para você. Boa audição! Antes de começar o episódio, eu tenho um minuto para te contar uma novidade. Se você está procurando uma nova carreira, uma nova área ou uma nova colocação no mercado, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia pode te ajudar. São mais de 150 opções de cursos em todas as áreas. Inclusive, se você é meu amigo de bar, aqui no Pra Dar Minhas Coisas, você sabe que eu faço curso de roteiro deles e eu sou apaixonada por esse curso. Durante o mês de fevereiro, a EBAC está com descontos especiais de volta às aulas para alguns dos cursos e as promoções chegam até 60% de desconto. E a boa notícia é que essa promoção ela é acumulativa com o meu cupom NAT2024, que vai te dar mais R$200 de desconto. A EBAC tem tutoria individual durante o curso, com profissionais da área, com professores que atuam no mercado, são especialistas que vão fazer correção de exercício, dão dicas práticas, e a boa notícia é que também tem um pagamento facilitado. E eu acho que a coisa mais importante disso tudo é que você sai com um portfólio para você apresentar para o mercado, para os novos empregos, para as novas empresas. Então, procura aí saber ebac.com.br. Hoje de manhã, eu fui colocar uma água para ferver, para fazer meu café. E aí, quando eu cheguei para colocar essa água para ferver, foi inevitável olhar para a louça. Eu tinha acumulado uma louça de um dia inteiro. Então, é aquela louça que tem a xícara do café da manhã, os talheres do bolo que você comeu ali de manhã, tem o bowl que você usou para salada, a panela que você fez o frango, enfim, uma louça de um dia inteiro. E aí, quando eu fui colocar água para fazer o café, eu falei, bom, vou ter que encarar essa louça, porque se eu não encarar essa louça, nem o café dá para fazer. E aí, naquele momento, muito tristemente, muito tristemente porque eu não sou a D, minha amiga irmã, que ama lavar louça, a Daisy ama lavar louça, nunca vi um ser humano parecido com esse. Mas aí, muito tristemente, eu coloquei a manga do pijama para cima, enchi a esponja de detergente e comecei a lavar a louça. E aí, quando eu terminei de lavar a louça, rolou aquela sensação, que é a sensação de satisfação que bate quando a gente termina de lavar a louça. E essa sensação, dando nome às coisas, chama louça lavada. Muito bem, passei o café da manhã, testei ali uma receita nova de panqueca, aquelas que a gente só testa no sábado porque a gente tem tempo livre. E quando eu fui sentar na mesa do café da manhã e ajustei as costas na cadeira e dei a primeira garfada de panqueca pela porta do meu quarto, meus amigos de bar. Eu enxerguei um copo de água pela metade em cima da cômoda. Isso quer dizer, eu não tinha nem sentido a sensação de louça lavada por 2 minutos e eu vi aquela imagem do copo pela metade em cima da cômoda. E aí, como se fosse uma cena de filme, milhares de copos de água apareceram no meu campo de visão. Sabe aquela cena de cinema que você olha pra uma coisa e aí de repente se multiplica? Quando você olha pra um fantasma, pra um monstro, e aí parece que o monstro só tá no canto da sala e de repente eles estão por toda a sala, foi exatamente essa cena do meu copo. Eu comecei a ver que tinha copo em cima da estante, do lado da TV, na mesa que eu trabalho, no chão, do lado do sofá. Só sei que ao total eu contei 5 copos. E aí, no meio da raiva daquilo... No meio da raiva daquela sensação de ver aqueles copos atrapalhando a minha sensação de louça lavada, eu comecei a dar risada porque eu pensei, cara, isso é exatamente a minha mente. Essa cena do copo no pós-lavar a louça é exatamente um retrato da minha mente e muito provavelmente um retrato da mente dos meus amigos de bar. Que assim, tem horas que a gente acha que a gente lavou tudo. Que a gente resolveu tudo, que tá tudo organizado. E quando a gente olha pro lado, tá lá o copo. O copo como aquilo que sinaliza que alguma coisa escapou, que alguma coisa a gente não viu. O copo como aquela lembrança chata, intrusiva, aquela memória de dor ou de vergonha, aquele pensamento que aponta pra gente que aquilo que parecia que tava resolvido, compreendido, aquilo que parecia que a gente tinha passado a régua, tá ali de novo, dando as caras. Tem uma história que eu acho que é muito essa história do copo. Esses dias eu vi uma história que acho que é isso, né? Uma amiga veio me contar... Amiga não, uma conhecida tava me contando que ela tinha ido num restaurante pedir um prato. Um prato que ela queria comer e ela tinha pedido o prato especificamente. Ela era um prato de frango desfiado com alguns temperos. E ela pediu aquele prato sem uma determinada coisa, sem alecrim. E aí quando o prato chegou, o que que tinha no prato, meus amigos de bar? Alecrim. E ela falou... Nath, depois de anos, ela tem basicamente a minha idade, acho que deve estar numa faixa de 37, 38. E ela falou, depois de anos de uma construção, depois de anos treinando pra dizer, isso eu gosto, isso eu não gosto, olha, por favor, você pode trocar o prato. Naquele momento eu não consegui dizer. Naquele momento eu fui tomada pela minha versão de 15 anos, que não conseguia olhar pra um garçom e dizer, você pode trocar porque eu pedi sem alecrim e veio com alecrim? Naquele momento, eu não consegui falar. Naquele momento, é como se eu tivesse voltado 5 casas no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de desenvolvimento, e tivesse sendo, de novo, a menina de 15 anos, sentada na mesa do restaurante. E é isso, né? Eu acho que essa história é a representação do copo. Às vezes, parece que a gente já tinha resolvido, parece que a gente já tinha amadurecido, parece que a gente já tinha elaborado. Cara, eu já falei 1000 vezes disso na terapia, sabe? Parecia que eu já tava nota 10 na prova. E aí, de repente, tá lá o copo, tá lá a memória, tá lá a situação, tá lá a lembrança que nos mostra que tem alguma coisa que escapou. Depois daquele momento de raiva, que é muito típico quando a gente percebe, né, que lavou a louça e esqueceu daquele copo, eu comecei a dar risada sozinha, porque a vida é símbolo, né, gente? A vida é símbolo e isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas do processo de viver, que a vida é símbolo, é um processo vivo. E ela tá o tempo todo trocando com a gente, falando com a gente, mostrando coisas pra gente. E nessa hora do copo, sentada na mesa do café, eu entendi de novo. Eu me dei conta de novo que é assim mesmo. Que o processo é esse mesmo. O processo é esse de organizar, perceber que as coisas se desorganizaram, viver esse desorganizar, viver esse desconforto muitas vezes da desorganização e aí reorganizar de novo. Reorganizar a bagunça que a vida fez, ou que a gente fez, ou reorganizar a si mesmo. Porque às vezes não dá pra reorganizar a bagunça, né? Tem coisas que acontecem que a gente não consegue reorganizar. Como que se reorganiza uma morte? Como é que se reorganiza uma separação que precisava ser separação? Como é que se reorganiza o imponderável, o incontrolável? Não se reorganiza, tem coisas que não se reorganizam, né? Que a gente não consegue organizar. Mas aí, quando a gente não consegue organizar, a gente reorganiza a si mesmo. A gente reorganiza essas coisas. Isso, eu nem tava no roteiro, mas eu fui tomada por essa lembrança agora. Eu abri uma caixinha de perguntas na semana passada no Instagram do Para Dar Nome às Coisas, né? Que é exatamente essa conta, Para Dar Nome às Coisas no Instagram. E aí abri uma caixinha de perguntas e uma amiga de bar, Carla, querida demais, faz muito tempo que ela tá aqui na mesa com a gente, ela me perguntou como que eu lidava com a saudade do luto, que pra ela ainda era uma onda. Uma onda, a onda, né? Essa metáfora que eu uso no processo de luto, que por muito tempo, pra mim, foi como uma onda de mar que era tão grande, tão grande, tão grande, que a única coisa que eu dava conta de fazer era virar de costas para essa onda e sair andando na direção oposta. E aí teve um momento nesse processo que eu consegui olhar para essa onda. E aí eu olhava e virava de costas, olhava e virava de costas, até o momento que eu consegui encarar essa onda. E depois de um tempo, essa onda foi baixando. E eu fui dando conta dessa onda, que era basicamente o medo de me afogar, né, naquela dor. E hoje, eu tava contando pra ela, é como se essa onda fosse uma marolinha que lambe o nosso pé delicadamente, suavemente, aquela água no fim de tarde, que tá ainda meio quentinha no pó-sol. Pra mim hoje, as saudades do meu luto, dos meus lutos, são essa marolinha. E é muito bonito perceber isso, porque... Eita, me emocionei. É muito bonito perceber isso, porque é muito bonito perceber a vida se reorganizando no nosso corpo. É muito bonito perceber como a vida se reorganiza. É, quando eu tava respondendo pra ela, eu tive essa sensação de caramba, né? A vida se reorganiza. E eu acho que esse é o bom exemplo, quando eu falo que tem coisas que a gente vai reorganizar ativamente fora e tem coisas que a gente vai reorganizar dentro. Quando o imponderável acontece, o que resta é se reorganizar dentro. Eu acho que o luto, seja o luto da morte física, seja o luto de um divórcio, seja o luto de uma identidade nossa, né? De uma coisa que aconteceu e a gente mudou. Eu acho que é isso, é esse reorganizar dentro. Esse aprender a viver, ou se reorganizar, ou se encontrar depois de uma grande coisa, né? É muito bonito ver isso acontecendo. Claro que eu acho isso bonito hoje, né? Enquanto tá doendo, é só dor. Não tem jeito de romantizar a dor. É só dor. Mas quando passa, é muito bonito ver esse processo acontecendo. E achei interessante meu inconsciente ter trazido essa memória, porque foi essa sensação que eu tive e que eu tenho quando eu olho pra isso. Eu falo, caramba, né? Que bonito. Eu consegui me reorganizar a partir da ausência física de pessoas que são insubstituíveis pra mim. Foi possível me reorganizar e, a partir dessa reorganização, encontrar e perceber uma felicidade tão genuína, tão importante, tão verdadeira quanto era antes. É muito bonito perceber isso. Esse copo que escapou me lembrou muito que a gente vai lavar as louças e fazer metas e traçar planos e, por muitas vezes, olhar cuidadosamente para tudo, mas uma hora ou outra escapa alguma coisa. E escapa porque o processo, tanto de lavar louça quanto de viver, é vivo. E porque é vivo, não é estático. E porque não é estático, a gente não controla tudo. E aí, quando tem um copo que escapa, né? Quando tem alguma coisa que escapa e que seja, escapou porque você fez uma coisa ou eu fiz alguma. Eu tenho essa crise sempre, né? Enquanto comunicadora, eu tenho muito respeito e muito cuidado com quem e por quem me ouve. Eu tenho muito cuidado. E esse cuidado às vezes vira quase uma vigilância, porque eu tenho muito medo de desconsiderar alguma realidade ou desconsiderar alguma experiência, e por ter vivido só na minha própria pele, é natural que eu desconsidere em algum momento, é natural que eu não consiga enxergar em algum momento, e às vezes me vem essa sensação do copo né, de caramba, né, falei isso aqui, organizei tudo direitinho, e aí quando eu sento eu olho pra um copo, pra alguma coisa que eu não tinha visto antes, ou você, né, que tá aí, você fez alguma coisa, preparou, organizou, realizou algo e de repente no fim das contas você percebe que ignorou alguém, ou ignorou uma situação, ou ignorou um processo, ou se descuidou e não viu alguma coisa. E aí é essa coisa do copo que a gente percebe. E aí eu acho que tem um exercício de compaixão e de coragem nesse processo, que é entender por que aquele copo escapou. Isso pra mim foi um processo bonito na terapia, que foi perceber que eu jamais poderia considerar, eu posso e vou, e é o meu compromisso, me esforçar muito pra perceber e pra ser o mais acolhedora possível enquanto comunicadora, mas tem alguma coisa que sempre vai me escapar, porque é isso, porque o que eu trago é sempre o meu olhar a partir de uma janela. E cada pessoa, é como se cada pessoa vivesse numa casa, essa casa, num prédio, esse prédio tem muitas janelas e cada janela dá pra uma visão da rua. Tem coisas que vão escapar, tem coisas que a gente não vai conseguir considerar, não vai conseguir ver, não vai conseguir olhar. Às vezes a gente vai estar numa conversa e vai falar alguma coisa e vai tocar num ponto sensível do outro que a gente nem sabia que existia. Se relacionar é isso. É a gente sendo tocado e tocando em pontos que a gente nem sabia que existiam. E aí quando o outro sinaliza, você fala, caramba, eu nem fazia ideia que o significado dessa palavra pra você tinha esse peso. Ou que isso que eu fiz tinha esse ponto. Se relacionar é um pouco disso também. É organizar as coisas e ver o copo. E lembrar do copo. E aí eu acho que tem um processo e um exercício de compaixão e coragem nesse processo, quando a gente se dá conta que alguma coisa escapou, que é justamente entender por que que aquele copo escapou. Nesse processo de autoconhecimento, né? É se dar conta que às vezes copos escapam por muitas razões. Escapam porque a gente estava fazendo uma outra coisa gostosa naquele momento. E aí, por isso que a gente não levou o copo pra pia. Porque a gente tava com preguiça de levantar da cama. Ou porque a gente tava com medo do escuro. Ou porque a gente realmente não conseguiu. Ou porque a gente tava fazendo algo que a gente julgava mais importante naquele momento. Ou escapam porque a gente tava exausto, cansado e não conseguiu levar naquele lugar. Em outras palavras, é a história da menina no restaurante. Ela não ter conseguido falar, poderia ter várias razões, né? Ela não conseguiu falar naquele caso, porque depois ela me contou que ela estava lidando com um processo muito, muito interessante, mas muito exaustivo e muito instigante dentro dela. E ela falou, todas as minhas energias estavam focadas naquilo. Então aquilo me escapou. Então eu não consegui agir como eu agiria normalmente, porque aquilo me exigiria uma atenção e uma presença que eu não tinha naquele momento. Essa talvez a coisa mais bonita que eu posso compartilhar hoje com vocês é uma memória da minha família. Na minha família tinha uma coisa que envolvia lavar louças, que eu amava muito, que eu acho muito bonita. Que é, toda vez que alguém quebrava um copo lavando a louça, a primeira coisa que minha mãe fazia era recolher os cacos. Ela pegava pá, a vassoura, ou ela pegava uma caixa de papelão e ia recolhendo os cacos em cima da pia ou no chão. Ela começava a recolher os pedacinhos, organizar os pedacinhos. Mesmo que a gente tivesse já quebrado muitos copos nos últimos meses, mesmo que só tivessem ficado 2 copos de cada jogo no armário, mesmo que a gente tivesse quebrado todos os copos mais bonitos que tinham em casa, ela sempre recolhia os cacos. E sempre recolhia dizendo, tá tudo bem, filha, tá tudo bem, acontece. Tá tudo bem, acontece. E aquilo, sempre que acontecia, que era uma cena muito cotidiana, né? E muito frequente, porque eu era muito quebradora de copos. Mas, mesmo que fosse uma cena muito esvaziada de coisas extraordinárias, aquilo sempre me dava uma sensação profunda de acolhimento. E eu passei muito tempo sem saber o porquê, e também sem investigar o porquê, porque era isso, era uma cena muito cotidiana. Mas aí hoje, de manhã, essa chave virou na minha cabeça, eu fui invadida de novo por essa memória, e aí eu entendi porque essa cena pra mim sempre foi muito bonita. Hoje eu entendi que essa cena pra mim sempre foi muito bonita, porque essa cena, ela me dava uma sensação profunda de acolhimento. Porque o gesto da minha mãe sempre me soou como a mensagem de que quebrar os copos fazia parte do risco de quem lava a louça. Que quebrar os copos era parte do ritual, era parte do movimento, era parte do exercício de quem lava a louça. Claro que é melhor sem quebrar. É melhor quando nada escorrega. É melhor quando não escapam as coisas. Claro que é melhor. É melhor quando a gente consegue lavar toda a louça sem deixar escapar nada. Mas escapar faz parte de quem lava a louça. Escapar faz parte de quem tá vivo e em movimento. E eu acho que era isso que minha mãe, consciente ou não, tava fazendo. Ela tava, com esse gesto, ela me mostrou que a louça e a vida são feitas do mesmo material, às vezes. Por mais tosco e ridículo que isso pareça, né? A louça e a vida fazem parte do mesmo material, que é o material do incontrolável, do imponderável, que é feita daquilo que às vezes escapa, escorrega. E quando escapa e quando escorrega, o melhor que a gente pode fazer é juntar os cacos. E juntar os cacos como prática de cuidado, como prática de cuidar de si. O que eu achei mais bonito de pensar hoje de manhã é que essa prática de cuidado, ela não serve só quando tudo quebra, mas quando a gente vai sentar à mesa no café da manhã e ver o copo. Em outras palavras, quando a gente vai viver a vida e acontece algo que nos desorganiza, que dá raiva, que faz a gente se sentir chateado com a gente mesmo. Essa prática de cuidado serve quando a gente achava que estava tudo organizado, dominado, encaixado, compreendido, curado, resolvido. E aí vem esse copo, vem essa lembrança, vem essa memória, vem essa situação que a gente jurava que tinha olhado, que tinha resolvido, que estava lavado e lembra que não estava tão lavado assim. Ou lembra que teve algo que escapou. Quando a gente jurava que nada mais ia abalar e aquilo abala. E aí, essa situação, essa lembrança da minha mãe me lembrou muito que o melhor a fazer nessas horas é juntar os cacos, é cuidar dos cacos, é num exercício de cuidado de si e num exercício também de humildade. De humildade no sentido de lembrar que a gente tá vivo, que a gente é um projeto em movimento, um projeto da vida em movimento, que por não ser estático, as coisas se movimentam e se quebram e se escapam. É, num exercício de humildade, de lembrar que a gente vai organizar, as coisas vão se desorganizar e a gente vai reorganizar. Também num exercício de fé e de esperança, porque eu acho que se reorganizar, independentemente de qual foi o contexto, cara, é um exercício de fé. Você sendo religioso ou não, espiritual ou não, espiritualizado ou não, é um exercício de fé em si na vida. Se reorganizar é um exercício de fé em você e na vida. Muito bonito. É um exercício muito bonito. E aí, a gente se reorganiza primeiro juntando os cacos. Primeiro olhando com cuidado para aquilo. Primeiro sentindo raiva, que foi o que aconteceu comigo, eu senti raiva do que escapou, e depois eu comecei a rir, porque eu falei, cara, o que é tão humano se não isso, né? E aí a gente junta os cacos, a gente cuida dos cacos, e aí depois a gente pode fazer um processo muito bonito, e muito importante no processo de autoconhecimento, que é o processo de olhar para os copos que escaparam e pensar por que que isso escapou. Escapou porque eu tava com preguiça, escapou porque eu tava cansada, escapou porque eu tava fazendo algo que eu julgava mais importante, escapou porque eu tava me divertindo, escapou porque eu não quis mesmo levar o copo. Por que que isso escapou? E aí quando dá pra gente fazer diferente, a gente faz. Quando não dá pra fazer diferente, porque o copo que escapou é o imponderável, a gente só cuida disso e se reorganiza. E se reorganiza as coisas, se não der, reorganiza a si mesmo. Gente, espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia, espero que esse episódio te lembre de você cuidar com amorosidade e tratar com humildade os copos que escapam, lembrando que você é alguém vivo, e porque é vivo não é estático, e porque não é estático, tem coisas que escapam, se descontrolam, e aí o nosso processo ou o nosso compromisso pode ser se comprometer em reorganizar as coisas, se não der pra reorganizar as coisas, reorganizar a si mesmo, confiante, cara, confiante de que é possível encontrar muitos tipos de felicidade. Isso é muito bonito. Bati meu recorde de falar isso é muito bonito nesse episódio. Mas eu acho que quando a gente se compromete a encontrar outros tipos de felicidade, a gente também... E a encontrar felicidades múltiplas na vida, eu acho que fica mais fácil da gente se reorganizar. E lembrando que a gente não... Isso é muito valioso. Eu acho que nos tempos de hoje, nos tempos dessas falas sobre romantizar a vida e romantizar o busão lotado e etc e tal, eu acho que é muito importante entender que a gente não precisa suprimir as emoções. Porque eu acho que às vezes esse papo de romantização vai muito pra esse lugar de agora, não sinta tristeza, não sinta dor porque o copo quebrou, sinta a alegria porque você pode comprar um copo novo. Pera lá, meus amigos de bar, né? Vamos com calma nesse processo. Eu acho que há espaço para todas as coisas. Há espaço para raiva, há espaço para indignação, há espaço para reflexão do porquê aquele copo escapou, e há espaço também para o cuidado. Há espaço para recolher os cacos. Há espaço e há de se encontrar espaço para recolher os cacos, para reorganizar e para encontrar outros tipos de felicidade. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha feito uma boa companhia. Espero que esse atravessamento que me invadiu de manhã atravesse você aí de um jeito bonito também. Se fez sentido para você, se você gostou e você puder, quiser conseguir compartilhar nas suas redes sociais, comentar aqui nessa caixinha de perguntas do Spotify, como te chegou, a gente vai ficar muito feliz. Se preferir comentar lá no Instagram, na capinha do episódio, a gente também vai ficar muito feliz. Aproveita e segue a gente, @paradarnomeascoisas, se você quiser. A gente compartilha trechos de episódios lá. E é isso, a gente se encontra na semana que vem. Ah, nós temos dois recados importantes. Nós temos um financiamento coletivo no Apoia-se. Você pode apoiar nosso trabalho lá e ganhar recompensas muito legais. E se você puder dar 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, faz muita diferença no nosso trabalho. Um beijo e até semana que vem.